A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net e sejam muitíssimo bem-vindos, senhoras e senhores, ao episódio 318 desse podcast sobre futebol americano, esse podcast delicioso com a casquinha de chocolate que vocês estão acostumados, ou que vocês não estão tão acostumados, já que esse é um modelo novo. Enfim, eu sou Danilo Batista, host para mais uma semana de previews de semana, e para isso tenho a presença do meu amigo Pedro Obetânia. Muito boa noite, Bet.
Boa noite, Dandan, boa noite, bom dia a todos os nossos ouvintes, e essa semana está recheada de jogos bons, interessantes, jogos que parece que não valem nada, mas valem muito. Tem bastante coisa boa.
É isso, bastante coisa boa, e a gente volta para comentar tudo isso daqui assim que sairmos do nosso bloco de recados. Voltamos em instantes. Recados do Fumble na Net. Primeiro, o que vocês estão acostumados, acessem lá fumblenanet.com.br para conferir esse grande hub de conteúdo de esportes americanos, que é Fumble na Net. A gente está lidando hoje com 50 podcasts cobrindo todas as Major Leagues. Vocês estão ouvindo aí o Fumble na Net e o Esportismo, que está fazendo essa cobertura semanal da NFL. Na NBA, a gente tem a cobertura do Nuaro, que está fazendo previews de temporada, já que a NBA volta ainda esse mês, ainda em dezembro. Então já temos 3 podcasts publicados de previews. A MLB tem a cobertura do Rebatida Podcast, do Show Antes do Show. O Rebatida está cobrindo as tendas de contrato, free agents, a expectativa. Tem muita movimentação ainda para vir na MLB, e o Show Antes do Show tá aí com o draft da regra 5, que, pasme, eu descobri graças a eles que existe empréstimo de jogadores no beisebol. Se você não sabia, assim como eu, recomendo que você ouça, tá para sair aí o Show Antes do Show. E na NHL tem a discussão aí do IceCast, a equipe NHL Brasil, discutindo a boatos sobre a volta do esporte, a volta da liga, que ainda não tá certo. Imagina, a NBA já tá voltando, já tá quase definindo 2022, e a NHL não sabe o que vai fazer em 2021. Então, fumblenanet.com.br, as melhores casas do ramo, podcast, Spotify, iTunes, Google Podcasts, você encontra tudo isso por lá. Acesse o nosso site para conferir a nossa redação, também tá recheada de textos cobrindo todas essas ligas. E fica aquele grande pedido: recomende para mais amigos, junta assim 5 amigos, aqueles brother que você chamaria num churrasco para assistir um jogo na sua casa, fora de pandemia, obviamente, mantenham-se em casa isolados. Manda para eles o podcast, marca para todo mundo ouvir, dar o play ao mesmo tempo, vai propagando, espalhando a palavra Fumble na Net, porque 50 podcasts de esportes americanos não é qualquer lugar onde você encontra. Então vamos pro nosso programa, porque aqui conteúdo assim você também não encontra em qualquer lugar novo. Vamos lá então, Betânia, jogos da semana. A gente vai começar por um jogo que inclusive tá na TV, é o jogo da Fox Sports, da 3 da tarde, Tampa Bay Buccaneers e Minnesota Vikings, Bet. O que é que você tá esperando desse jogo?
Cara, o time do Vikings, ele vem jogando um pouco melhor, né? Teve um começo de temporada muito ruim, a defesa jogando muito mal nesse ano, né? O ataque jogando bem, cara. O Kirk Cousins, apesar das críticas, ele tá tendo uma temporada boa, cara. Bons números, tá conseguindo emplacar ali no placar, conseguindo ter boas performances, né? Mas a defesa deixando bastante a desejar. Do outro lado, a gente tem uma defesa do Buccaneers muito forte e o ataque que vem deixando a desejar às vezes, né? Então, eu acho que vai ser um bom duelo. É um duelo que tem briga direta pelos playoffs, né? O Bucs hoje tá com a sexta seed da NFC, e o Vikings tá brigando aí por essa sétima seed, né? Tá numa briga direta ali com o Cardinals e com outros times. dois. Então vai ser um jogo que vai valer muito pros dois. Uma derrota pra qualquer um dos lados aí vai machucar bastante nessa briga pelos playoffs. E, cara, olhando o cenário, eu vou apostar no Vikings. Eu acho que eles vêm embalados aí, né, de bons resultados nas últimas semanas. E acredito que, mesmo sendo um jogo fora de casa, acho que o Kirk Cousins está se mostrando muito, muito consistente, né? E o Dalvin Cook, se ele tiver mais uma daquelas partidas dele, vai ser realmente difícil parar esse ataque aí. E acho que dá Vikings nessa semana aí.
Cara, eu vou ficar com Tampa na seguinte explicação, na seguinte expectativa. Tom Brady teve problemas em algumas semanas, isso é inegável, mas eram equipes com defesas mega potentes. Ou pelo menos defesas que encaixavam bem o confronto contra ele. Não parece ser o caso aqui da defesa do Vikings. O Vikings hoje é claramente um time mais de ataque do que de defesa. E esse ataque do Vikings progrediu muito bem quando eles conseguiam correr bem com a bola, tá? E o desempenho do Dalvin Cook, que não me deixa mentir. Não é também o caso da defesa do Buccaneers. Então são dois matchups contra o Vikings muito ruins. Um ataque que não parece que eles vão conseguir segurar. Uma defesa que não parece que eles vão conseguir superar. Então nessa eu vou ficar com o Buccaneers. Tem um jogo com... O próximo jogo que a gente comenta, ele tem uma sequência muito curiosa, que é o seguinte: o New York Giants é o time da casa, vem em uma sequência de 4 vitórias. New York Giants em 4 vitórias seguidas. O Arizona Cardinals, o desafiante e visitante desse jogo, tem 3 derrotas seguidas. Como é que você explica essa partida? O que é que vem nesse jogo aí, Beth?
Se você pegar elenco por elenco, o time do Cardinals, ele é, vai, um pouco melhor, um pouco melhor. Ofensivamente, principalmente, o time do Cardinals, ele é melhor, né? É um time mais acertado do que o time do Giants. Mas defensivamente, a defesa do Giants vem ser uma das boas surpresas dessa temporada. Blake Martinez vem fazendo uma temporada muito interessante, já chegou conseguindo ter um protagonismo bacana ali. Leonard Williams também vem fazendo uma temporada interessante, aparecendo em alguns momentos importantes. O Bradberry Corner também está tendo uma baita temporada, está sendo um dos corners mais consistentes da liga ali, está realmente tendo uma temporada e tanto. E, cara, como você disse, né, o Giants vem muito embalado depois de ter um começo de temporada bem difícil, perderam o Saquon Barkley, o time não estava conseguindo encaixar ofensivamente, e o Cardinals vinha todo embaladão, porque conseguindo boas vitórias, conseguiu vencer o Seahawks e tudo mais, mas nos últimos tempos a defesa vem deixando muito a desejar, né? O próprio Kyler Murray teve uma atuação ruim há 2 semanas atrás, mas ainda assim o ataque conseguiu dar os seus pulos ali, mas a defesa do Cardinals jogando meio mal também, né? O time parece que não tá com aquela gana pra, sabe, chegar nos playoffs. Parece que tá achando que tá já tudo ganho e não vai, talvez, conseguir essa vaga. Vale muito pros dois lados, né? Mas eu acredito que a vantagem está para a Arizona, tá? Vou ser bem honesto, eu acredito que a vantagem está para a Arizona. Mas eu não ficaria surpreso com uma vitória do Giants e eles aí conseguindo, não disparar, né? Mas talvez já dar um passinho a mais ainda nessa briga pela liderança da divisão, que também tá bem acirrada na NFC West.
Arizona tá na NFC West.
NFC Leste. Não, pera, eu sempre confundo. Leste. Ah, mano, East-West pra mim ainda é muito complicado. Desculpa.
Você pensa sempre no seguinte, Betânia. East começa com um E. Pra que lado estão apontadas as perninhas do E? Pra
direita. Caraca, Dandan. Muito obrigado. Porque sabe por que eu lembro de aprendi esse negócio aí? Quando eu era criança, eu fui numa peça do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí, na peça, tinha uma musiquinha que era Norte, Sul, Leste, Oeste. E eles apontavam, entendeu? Norte, Sul, Leste, Oeste. E aí eu peguei por causa disso aí, dessa musiquinha. Isso nunca mais saiu da minha cabeça, então eu sei que o leste é pra direita, entendeu? Aí eu fui pro...
É isso. Nesse jogo aqui eu vou dar o meu palpite pro Cardinals também. Reconheço todo o avanço que o Giants teve, reconheço o nível que a defesa tá jogando. Esse tá um palpite mais de feeling do que de necessariamente um grande jogo e grandes matchups e tal. Eu tô meio cabreiro, por incrível que pareça, com a volta do Daniel Jones, que tá, existe a perspectiva dele voltar pro jogo. Eu não sei os encaixes do time aí, eu tô realmente achando que dá Cardinals, mas olha, dá Cardinals num jogo apertado e eles precisam se preocupar, tá? Porque se eles se complicam contra esse Giants aqui, não dá pra ter muita expectativa deles positiva na briga, nem por vaga em playoff e nem nos próprios playoffs, se eles conseguirem. A gente segue aqui com times de playoff, esses tá até difícil ultimamente de tirar eles dos playoffs. Kansas City Chiefs, que tá forte na briga pela seed 1 aí da conferência, e Miami Dolphins, buscando ainda uma divisão ou pelo menos um wild card, Betânia, o jogo em Miami.
Vai ser um duelo interessante, né? Uma prova aí pra esse time do Dolphins, que vem tendo uma boa temporada, né? A gente sempre comenta a chegada do Brian Flores, a mudança da cultura no time, né? Mas assim, um desafio pesado contra um time calibre campeão de Super Bowl, assim, um dos times, se não o melhor time da NFL, acho que é um bom teste para esse time do Dolphins, para a defesa do Dolphins principalmente, que é uma defesa que evoluiu bastante durante a temporada, era um dos pontos fracos do time ano passado, e com todas as contratações que foram feitas na intertemporada, a gente viu o Brian Flores conseguindo dar uma cara mais dele para essa defesa, e se mostrou resultado já, uma defesa não a melhor da liga, mas também não é das piores, né? Então acho que vai ser um bom duelo pro time do Dolphins, mas apostar contra Kansas City, contra qualquer time da liga, eu acho que é um pecado, né? Hoje é um pecado, você não aposta contra Patrick Mahomes, Travis Kelce, Andy Reid e companhia, né? Porque, cara, por mais que você tenha um bom ataque, a defesa do Chiefs é uma defesa interessante, que consegue roubar bolas, consegue fazer um pouco de pressão, não é excelente em todos os setores, mas é uma defesa consistente, e o Chiefs tem discutivelmente o melhor ataque da liga, né? Então, você é muito difícil apostar contra o Chiefs, então acredito que seja uma vitória, mas um jogo bacana, um jogo que provavelmente vai ser bem gostoso de assistir.
É isso, inclusive, esse é o jogo da ESPN no primeiro horário, Dolphins e Chiefs. Eu tô contigo no ponto de que não dá pra apostar contra o Chiefs, tá? Tranquilamente, o meu palpite é Kansas City, não dá pra apostar contra o Chiefs ou por uma derrota do Chiefs em nenhum jogo nessa liga, nesse resto de temporada, então o palpite é ele. Como a gente tá aqui pra falar um pouquinho mais do que só um palpite de quem ganha o jogo, né? Miles Gaskin, Jakeem Grant, Lynn Bolden têm sido alguns jogadores que estão se destacando aí no Dolphins. Alguma hora vai falhar, tá? Sinto muito, torcida de Miami, alguma hora isso vai falhar. O lance é, se falhar contra o Chiefs, não se desespera, porque basicamente a liga inteira falha contra o Chiefs. Então, joga pra competir bem, joga pra dar um calor no Chiefs, que aí você consegue medir bem, mais ou menos, uma boa força que você tenha. Medição de forças costuma ser um tópico chave em jogos de divisão, e a gente tem um jogo aqui da AFC South, o Tennessee Titans vai a Jacksonville para enfrentar o Jaguars, numa situação que a gente sabe como é que tá o Jaguars, né? Eu vou repetir toda semana enquanto isso não acontecer, é o time que assim que o Jaguars ganhar é que o Jets vai decidir ganhar a sua primeira partida, Beth. Então fica bem claro que o meu palpite...
Semana passada só comprovou isso, né? Eles viram que o outro jogo ia pro overtime, eu falei isso no programa, eles viram que o outro jogo ia pro overtime, eles falam, mano, já vamos perder aqui, vamos garantir, cara. É isso, não tem como apostar contra o Tennessee nesse jogo, né? Ou melhor, não tem como apostar a favor do Jacksonville, né? A coisa lá tá bem feia. A única coisa boa desse time é o James Robinson e, velho, isso, é isso. Titans provavelmente vai ter mais um jogo. Vai, pra não falar que a gente não vai falar nada, eu chuto pelo menos umas 120 jardas do AJ Brown nesse jogo.
Olha só, palpite interessante, vou nem gastar tanto tempo nessa partida, porque tá realmente um caso sério. A sequência de derrotas de Jacksonville começou contra o Titans na semana 2, desde lá eles não ganham nenhum jogo, a maré tá bem baixa. Em maré baixa tá o Dallas Cowboys também, que vai a Cincinnati pra enfrentar o Bengals. Isso ia ser o jogo de prime... Aliás, o Cowboys ia ter o jogo de prime time da semana 15 contra o 49ers, é um duelo histórico, né? Mas foi removido, tá? Então você não vai ver Dallas Cowboys e 49ers, mas nessa semana você tem Cowboys e Bengals. São dois times com quarterback reserva, Beth. O Brandon Allen é o quarterback do Bengals, o Andy Dalton é o quarterback do Cowboys, o que significa uma volta de Andy Dalton a Cincinnati, né? Jogar de novo no Paul Brown Stadium. Qual é o caso nesse jogo aqui?
Honestamente, se você não é torcedor do Cowboys ou do Bengals, não perca seu tempo vendo esse jogo. Ele provavelmente não vai ser uma coisa muito bonita de se ver ofensivamente, né? O que, obviamente, vai parecer que as defesas jogam muito, mas na verdade eu acho que é mais que os ataques são ruins, porque são duas defesas bem ruins, né? O ataque do Cowboys ainda tem um ou outro brilho, assim, porque o Amari Cooper, apesar dessa temporada bem maluca do Cowboys, né? Enquanto o Dak Prescott estava lá, ele fazia sentido ele estar jogando bem, né? Mas mesmo depois da saída do Dak Prescott, eu achei que o Amari Cooper ainda continuou sendo um cara que vem aparecendo. Marcos touchdown, tal, consegue bastante jardas e tal. Zeke Elliott, pelo contrário, desapareceu, né? Desde que o Dak machucou, o Zeke Elliott pensou-se que ele teria um protagonismo maior, mas venceram uma decepção nessa temporada. Cara, do outro lado você tem um ataque do Bengals todo capenga, uma defesa muito ruim. Então, assim, honestamente, cara, eu vou chutar até um empate nesse jogo, porque, velho, é um joguinho, assim, bem daqueles, assim, não, mas vai, vamos colocar uma vitória menos pior desses times. Eu vou falar que é o Dallas Cowboys, porque ainda ofensivamente eles conseguem fazer alguma coisa. O Bengals já não tem nem essa vantagem do ofensivamente, aí o Bengals tá, sem Joe Burrow, a situação é bem complicada pra eles.
A vitória da narrativa aí, Andy Dalton tendo mais um jogo de vitória no Paul Brown Stadium. E é isso, cara. É vitória do Dallas Cowboys também. E ver se o time continua se arrumando aí numa busca pela vaga da NFC East. Houston Texans em Chicago para enfrentar o Bears. E, meu Deus, quantas vezes vão ser citados o... Mas e se Chicago tivesse draftado o Deshaun Watson, Betânia?
Ah, velho, esse negócio aí só serve pra gerar post no Instagram dos sites gringos lá, da galera. Ficar, tipo, fazendo o redraft. Meu, isso daí é a maior besteira que existe, sério. É uma das maiores besteiras que existe. Porque, mano, não existe. É simplesmente isso, não existe, cara. Não dá pra fazer redraft. Se nada, cara, se nada. Sabe, do mesmo jeito que em outras situações, se o Packers tivesse pego tal cara, velho, às vezes o cara machuca no primeiro ano, vira um bust absurdo, sabe? Não tem como prever esse tipo de coisa. O que a gente tem hoje, a realidade, é que esse jogo pro Bears vale muito, porque o Bears ainda tá na briga pelos playoffs, né? Dependendo de uma combinação de resultados, eles podem terminar essa rodada aí muito próximo até do Wild Card na NFC. O Texans vem naquela temporada, eu acho que, sabe, meio que pra não tentar jogar a temporada fora. O Deshaun Watson colocando números excelentes, um dos melhores quarterbacks da liga aí durante o ano todo, super consistente. Mas, velho, o Andorinha não faz chover. Como que é? O Andorinha não faz verão. É esse o ditado, né? Então, velho, não tem muito o que fazer. Olhando o matchup como um todo, eu prefiro apostar no Chicago Bears por alguns motivos. Primeiro que vai jogar em casa, com torcida, sem torcida e tal. Só de você estar jogando no seu campo, não precisar viajar e tudo mais, passar por todos os protocolos, porque assim, eles passam, claro, mas tipo aeroportos, é mais fácil você jogar em casa. Então acho que o Bears já tem essa vantagem. E a defesa do Bears, mesmo ela estando jogando bem mal esse ano, a OL do Texans é bem ruim. Então acredito que a pressão em cima do Deshaun Watson vai acabar chegando, e isso vai ser um fator que vai gerar uma diferença durante o jogo, né? Do lado do Chicago Bears, eu acredito que se o jogo terrestre começar a entrar, o que eu não duvido nem um pouco que aconteça contra essa defesa do Texans, a probabilidade de vitória deles é grande. Então acho que nesse jogo eu vou ficar com o Chicago Bears, porque eles têm mais motivos pra tentar ganhar esse jogo do que o próprio Texans teria. Então, sei lá, eu pela narrativa eu vou ficar com o Bears.
O Bears é quem tá na disputa de alguma coisa aqui, né? Mas Houston Texans é meu palpite nesse jogo aqui, puramente no fator Deshaun Watson. Por mais que a dupla Khalil Mack e Robert Quinn seja um pass rush de respeito, que existe uma secundária interessante ali em Chicago, eu ainda vou no palpite do quarterback para essa partida. E também, baseado no poder da narrativa, aquela eterna pedrinha no sapato, chip on the shoulder, que o americano fala, que vai existir pro resto da vida. Isso não temos como negar. Um jogo que já foi Super Bowl na história, o Super Bowl 50, Denver Broncos e Carolina Panthers se enfrentam em Charlotte, Bet. O que é que dá pra sair desse jogo aqui?
Mais um jogo em que Christian McCaffrey provavelmente não vai jogar, né? Ele já tá praticamente fora do jogo. A gente vai falar que ele não vai jogar, porque vai que depois, amanhã ou depois, ele tá jogando, né? Mas...
olha, não só isso, como na lista de Falcons, o Panthers tem até o exato momento que a gente tá gravando aqui 8 jogadores na lista de Covid. Então isso pode e deve pesar bem negativamente contra eles.
Com certeza. E nesse momento da temporada, olhando o que os times já produziram, Eu acredito que é um duelo interessante no sentido que a defesa do Broncos, apesar de tudo, não é uma defesa horrível, é uma defesa ok, beleza. E o ataque do Panthers é um ataque bem interessante, é um ataque explosivo. A gente tinha falado isso durante a pré-temporada, que seria um ataque explosivo. Você olha nos números da temporada, você vê o Robbie Anderson e DJ Moore no top 10 de jardas recebidas, né, dos wide receivers, né? O DJ Moore tem 924 jardas, o Robbie Anderson tem 912 jardas, só que o engraçado é, um tem 50 recepções e o outro tem 75, né? Uma das melhores médias por recepção da NFL é do DJ Moore também, né? Então, é um time muito explosivo, que vai jogar contra uma defesa que não tem mais uma secundária daquelas como a gente já viu em outros anos, né? Então, nesse confronto, acredito que o Panthers tem uma leve vantagem, tá? Acho que eles têm uma leve vantagem nesse confronto, então vou ficar com Carolina Panthers.
Eu vou ficar com Denver Broncos, porque essa lista de desfalques é muito pesada, Panthers, tá? Jogadores nunca é pouco, e também porque Teddy Two Gloves, Teddy Bridgewater, eu gosto muito, mas ele tá instável. E aí quando se pega uma defesa que tá no espectro mais pesado aí da liga, eu acho que isso vai dar ruim nesse jogo. Vitória do Broncos, mas muito, muito apertado nessa partida aqui. Agora tem um jogo aqui na nossa lista. Acho que a gente já passa, inclusive, pro segundo horário da NFL. Esse não tem a menor cara de ser apertado. Esse não pode ser apertado de jeito nenhum. Seattle Seahawks recebendo o New York Jets no recém-rebatizado Lumen Field. Betânia, um Seattle que quer alguma coisa no campeonato pode ousar perder pro Jets?
Cara, você falou na semana passada que um Seattle que almejasse alguma coisa no campeonato não poderia perder para o Giants. E foi o que aconteceu, né? Então, assim, obviamente, a defesa do Giants é muito melhor que a defesa do Jets. O ataque do Giants é muito melhor que o ataque do Jets. E claro que não existe motivos, a gente não consegue enxergar nada que faça esse jogo ter alguma competitividade pro Jets, assim, sabe? O Jets, mano, entra nesse jogo pra perder. Essa aqui é a real. E considerando que o duelo do Jacksonville, isso sim, tem muita interferência nesse jogo, né? É um duelo onde Jacksonville provavelmente também vai perder. Eu não acredito que o Jets sequer jogue pra tentar ganhar. Eles já entenderam que a melhor coisa que eles fazem é perder, velho. Pra poder garantir a primeira seed ano que vem, pegar o Trevor Lawrence, o que é um pecado com o Sam Darnold. Fica aqui meu protesto, sempre vou ressaltar isso. O problema de Nova York não é quarterback, tá? Pelo contrário, o quarterback deles é muito bom. Em outras franquias, poderia facilmente ser titular e tá brilhando aí na liga. Mas nesse duelo aí, cara, não tem muito o que dizer, né? Seattle e, por favor, Seattle, faça o dever de casa e folga, né?
É isso, por favor, resolva isso daí. Até estão levantando estatística que head coaches interinos estão 3-0 na partida que ele estreia, mas, caceta, não é nem um head coach interino no Jets. É só o coordenador defensivo interino. Ah, para também, né, Greg Rosenthal, pelo amor de Deus. Seattle Seahawks, tem que ser com muita tranquilidade esse jogo aqui, tá? Não pode ter disputa nessa partida, precisa se impor. Jogo bem difícil, jogo de dois times fortes na briga por playoff, Indianapolis Colts no Allegiant Stadium em Vegas contra o Raiders, Betânia.
Esse é um jogo muito bacana para você ver no segundo horário aí, um Las Vegas extremamente competitivo nesse ano, né? O Gruden fazendo um bom trabalho, time que conseguiu vencer Kansas City, esse time que apertou pra Kansas City no segundo jogo, conseguindo fazer bons resultados, se enrolou na semana passada contra o Jets, mas conseguiu vencer, né? O que importa é a vitória no fim das contas. Mas, e jogando contra o Indianapolis Colts, que também tá bem competitivo, uma defesa forte, um ataque que não impõe números absurdos, mas quando o Jonathan Taylor consegue fazer bons jogos, o time normalmente consegue andar bem, progredir bem durante o campo. E é a situação parecida também com o que acontece no Las Vegas, que é quando o Josh Jacobs faz boas partidas, o time consegue vencer com mais tranquilidade. É, para esse jogo, acredito que os dois running backs estarão como titular, né? O Taylor vai sair como titular, o Josh Jacobs, eu acho que ele volta, né? Porque ele não jogou na semana passada, e vai ser um duelo onde as defesas, principalmente contra o jogo terrestre, né? Por causa dessa dupla ameaça de running backs, vão ter que se impor, e acho que nesse ponto eu fico com Las Vegas, cara. Acho que Las Vegas tem um front seven mais interessante, e acho que um grupo de linebackers também, que para conter esse jogo terrestre do Colts, que eu acho que vai ser o diferencial, pode se dar bem. Então acho que a vitória nesse confronto aí vai ficar com Las Vegas.
Porra, esse eu tô contigo, é que é um jogo extremamente apertado, é um jogo que vai para detalhe, e aí você que já tá no embalo de ouvir os nossos programas de preview, então se é um jogo no detalhe, ele vai falar que é o quarterback que vai decidir, né? Não, é exatamente o contrário, é o jogo anti-quarterback que vai decidir. Se a comissão técnica de Frank Reich assistiu bem o que o Greg Williams e os Jets fizeram contra Vegas e Derek Carr, tanto de blitz, tanto de pressão que eles conseguiram exercer e acabaram com o jogo do Carr, esse lance, essa jogada vira muito aqui a favor do Colts, tá? Que inclusive tem retornos na defesa, eu sei que o Bobby Okereke vai voltar, linebacker, e aí já ajuda a segurar a história. Então é por esse fator que eu tô com o Indianapolis Colts nessa partida. Espere um jogo apertado, um grande jogo, inclusive, infelizmente não vai estar na TV, mas isso aqui pode acabar até decidindo a vaga número 7 dos playoffs da AFC. Vamos ficar muito de olho. Tá aqui, outra disputa que, pasmem, ainda tá valendo muita coisa de playoff. San Francisco 49ers recebendo o Washington Football Team em Arizona, no State Farm Stadium em Glendale. Porque vocês já sabem, vocês ouvem o Fambonanete, o 49ers, o Condado de Santa Clara disse que não pode ter atividades esportivas de esporte coletivo de contato por 3 semanas, e ainda estamos nesse prazo. O Niners não pode jogar no Levi's Stadium, então ele vai jogar em Glendale, Arizona. Betânia, fora de casa, dois visitantes, vira campo neutro, qual é o rolê disso aqui?
Eu acho que o Washington vem embalado, né? Na semana passada venceram o Pittsburgh Steelers, tiraram a invencibilidade do último invicto, né? Então com certeza eles vêm embalado. Eles vêm embalado. Alex Smith, depois de tudo que aconteceu com ele, conseguiram fazer boas atuações na medida do possível. Uma coisa que preocupa para esse jogo é a presença ou não do Antonio Gibson, né? Não tá ainda confirmado se ele vai ou não jogar. E o Antonio Gibson vem sendo um dos melhores running backs da temporada e fazendo a diferença para esse time do Washington conseguir tá hoje nessa briga meio maluca, né? Meio por baixo, mas na briga pela divisão e, consequentemente, na briga pelos playoffs. E do outro lado, você tem um 49ers que, apesar da situação ser muito difícil, apesar da situação ser bem complicada, eles ainda estão na briga pelos playoffs. Matematicamente, eles têm chance, né? Não estão eliminados. A derrota para o Bills acabou atrapalhando ainda mais, né? Deixando a situação mais difícil, né? Mas o time ainda está na briga. Para esse duelo, olhando o que os times jogaram até agora e tudo mais, eu vou falar que o 49ers leva. Eu acredito que o 49ers leve, porque o jogo terrestre do 49ers tá funcionando, tá? Só que é aquela coisa, eles precisam já começar impondo o jogo terrestre para não precisar depender do Nick Mullens para correr atrás do placar, que foi o que acabou acontecendo contra o Bills. Acho que se não tivesse sido isso, o jogo teria sido um pouco mais parelho, né? Se o jogo terrestre do 49ers funcionar, acredito que a vitória vá para eles, então minha aposta é essa.
É isso, eu fico também com o dinamismo do ataque do Niners, que é completamente diferente do ataque do Steelers, que o Washington bateu na semana passada. Semana passada foi um dia desse, né, bicho? Foi segunda-feira o jogo. É, os dois jogaram na segunda, aliás. Então, eu vou colocar a vantagem pro San Francisco 49ers por esse dinamismo de defesa, por esse dinamismo de ataque. Deebo Samuel, Brandon Ayuk. Aliás, quem quer que esteja lá no ataque do Niners, fora o Nick Mullins, o Kyle Shanahan dá um jeito de transformar num ataque dinâmico. Então, San Francisco também é meu palpite. O atual primeiro colocado da Conferência Nacional, New Orleans Saints, vai até o Lincoln Financial Field para enfrentar o Philadelphia Eagles, Betânia, com Jalen Hurts estreando como titular.
E não tinha situação pior pro Hurts entrar, né, cara? O Eagles, do jeito que tá, pegando o Saints embalado, não é o duelo que se esperava, né, quando a temporada começou. A gente imaginava um jogão entre Drew Brees e Carson Wentz, e como você falou, né, teremos Jalen Hurts de um lado, e do outro lado teremos Tyson Hill, que vai estar fazendo aí o seu quarto jogo seguido como titular. Teve atuações brilhantes, mas também não comprometeu, né? Como a gente já falou várias vezes, o Tyson Hill não precisa se expor de uma maneira muito grande nesse ataque aí do Saints, até porque ele não tem que ser o protagonista desse ataque, né? A gente tem Alvin Kamara, a gente tem Michael Thomas para poder assumir isso daí. Uma ótima OL, né? O Hill, ele precisa só conduzir esse barco aí para ele não naufragar, não é mesmo? E do outro lado, a gente tem o Jalen Hurts tentando dar alguma esperança ainda para a Filadélfia, porque matematicamente eles podem conseguir uma classificação para os playoffs, levando a divisão ainda, né? Mas depois do jogo da semana passada contra o Packers, a atuação do Aaron Jones, a forma como a defesa jogou, cara, acho que vai ser um prato cheio para o próprio Hill, para o Kamara e para todo o ataque do Saints, para eles desfilarem aí, né, nesse jogo. Então, muito difícil pro Eagles arrancar uma vitória aí, palpite 100% New Orleans Saints.
É isso, todas as expectativas para esse jogo apontam para que Taysom Hill só precise fazer uma coisa para ter mais uma vitória, entrar 4-0, inclusive, enquanto tá substituindo o Drew Brees. Como diz o grande filósofo Xande Pilares, deixa acontecer naturalmente. O resto do elenco do Saints vai colocar a vitória nas mãos de Taysom Hill, que é só ele não estragar o rolê. E porra, tadinho do Jalen Hurts, né, bicho? É de fato uma das piores estreias possíveis que ele podia ter. Porra, se o Taysom Hill tem um jogo corrido funcionando, uma OL que tá nos trinques, uma defesa que tá no top, assim, do seu nível, o que é que sobra pro Hurts? Nada disso. Muito boa sorte, Jalen Hurts. Você vai precisar nessa sua estreia. Fica com o meu palpite New Orleans Saints. O outro time da NFC South também vai jogar como visitante. O Atlanta Falcons vai a Los Angeles para enfrentar o Chargers. Pedro Betânia.
Joguinho que, pô, tinha tudo para ser um jogão, mas não, né? Sinceramente, Esse jogo tá com cara de que vai ser um tiroteio, mas um tiroteio daqueles, e eu espero que seja mesmo, porque são duas defesas que uma é muito ruim, a outra a gente não esperava que fosse ruim dessa maneira, como ela tá, né, que é a defesa do Chargers. Vai ser, cara, sinceramente, um tiroteio. Acho que vai ser um jogo assim, onde os dois times vão fazer uns 30 pontos, sabe, alguma coisa assim. E putz, eu não sei em que apostar, porque são dois times em situações muito parecidas, ataques bons com defesas mais ou menos, ataques explosivos. O Justin Herbert me lembra muito o próprio Matt Ryan, né, as atuações dele durante a temporada, ele vem lembrando o próprio Matt Ryan no estilo de jogo, braçudo e tal. Cara, vou arriscar uma vitória. Nossa, que matchup difícil esse, né?
Esse jogo tá muito apertado, cara, muito apertado. São dois ataques de alto nível, tem toda essa pinta de tiroteio, sim. São dois ataques que acabam deixando jogar, aquele estilo de jogo. Joga, mas deixa jogar também, que transmissão de TV.
Claro. O Milan dos anos 90.
Isso.
6-4, 5-3.
É o placar bailarino, que diz o Mauro César.
Exatamente.
Então, é essa a minha expectativa pro jogo. Eu vou ficar com o Falcons.
Eu também tô pra ficar com o Falcons.
Mais experiente, talvez.
O problema é que a defesa do Falcons é complicada, né, cara? Ela gosta. Mas a gente vai pegar. Mas se você olhar do Chargers também, né?
Puta, olhando direito pelos arquivos da internet aqui, esse é o jogo dos dois times que mais inventam um modo de perder, né?
Exatamente. Empate.
Falcons e Los Angeles. A para, porra.
Não, pronto. Se o do Bengals e Jets foi na zoeira, esse é na realidade. Se tem um jogo pra empatar, esse aí.
É, se isso fosse playoff ou fosse college, nossa, ia ter umas 8 prorrogação nesse jogo.
Eu vou de empate, de verdade.
Então vamos lá. Eu vou ficar com o Falcons. Vamos pra um que precisa ser mais um jogo de um lado aqui. O Green Bay Packers vai ao Ford Field pra enfrentar o Detroit Lions. Já teve o jogo da ida esse ano, Betânia?
Teve. Foi na semana 3, alguma coisa assim. O Packers começou meio mal, mas depois engrenou e foi embora.
O que é que vem nessa semana 14?
Mesma coisa. Não muda muita coisa, não. O Lions tá na briga pelos playoffs, né? Só que o Packers tá numa briga pela seed 1.
Ah, não, peraí. Né? O Lions tá na briga pelos playoffs? De verdade, de coração. Não tá.
Matematicamente.
Ah, não, não tá, não tá. Ele não tá eliminado oficialmente, mas não tá na briga, para.
É. Cara, que essa sétima vaga aí, a NFC tá brigando pra não pegar, nenhum time pegar. Eles querem deixar todo mundo, tipo, 8-8. Ou, sei lá, 8-8, ou sei lá, 7-9, todo mundo parece que quer ficar assim, e chegar no final e falar assim, puta, qual que é o pior, menos pior dos times que estão mal pra poder ir pros playoffs, parece que a NFC tá assim. Tá, vai, é vitória do Packers, é óbvio, Packers franco favorito e tudo mais. O que tem que ficar atento, que eu acho que pode ser perigoso nesse jogo aí, é que o Matt Stafford tá, assim, soltando o braço. A secundária do Packers é muito boa, mas pode ser que acabe entrando algumas jogadas e isso talvez possa complicar, assim. Uma ou duas big plays, talvez, eu não duvido, não, realmente não duvido. Você tem um quarterback que consegue meter duas big plays aí no Packers, mesmo com essa secundária aí, eu apostaria no Matt Stafford, cara. Ele é um baita quarterback, Marvin Jones Jr. tendo boas atuações nas últimas semanas, né? Vamos ver se o Kenny Golladay vai conseguir voltar ao nível que a gente espera de Kenny Golladay, porque é uma dupla de wide receivers muito boa. E se o DeAndre Swift jogar, e jogar no nível que ele estava jogando antes, pode dar um trabalhinho para essa defesa do Packers, porque ela, contra o jogo terrestre, é muito ruim. Mas é óbvio, essa é a teoria perfeita, né? A situação ideal para esse jogo ficar equilibrado, porque total a favor do Packers.
Exato, total a favor do Packers. Vamos pro Sunday Night Football, um jogo no Bills Stadium em Buffalo, estado de Nova York. E esse é muito provavelmente o jogo da semana, cara. O Steelers tá em teórica recuperação aí, ver o que é que ele vai, como é que ele vai reagir depois da sua primeira derrota no ano pra Washington. O Buffalo Bills continua nessa corrida aí pra garantir logo o seu título de AFC East, coisa que eles não têm há muito tempo. Tentar ter um jogo de playoff em casa. Eu conversei hoje com o Arthur Murta, que é torcedor do Bills, a fantasia do futebol, e ele me revelou que desde 1995 o Bills não joga um jogo de playoff em casa. Isso é muito tempo, muito tempo. Porra, o Arthur não era nascido quando isso aconteceu.
Beijo. Eu tinha um aninho.
Ah lá. Então, o que é que
isso? Mentira, nem tinha, porque provavelmente foi em fevereiro, alguma coisa assim, né? Janeiro? Janeiro. Eu não tinha nem um ano.
Steelers e Bills, Bet, o que é que tem nessa partida? O que você acha também que é o jogo da semana?
Ah, sem dúvidas, né? Sem dúvidas, é o jogo da semana. São dois times com características, com o seu lado mais forte oposto, mas isso não quer dizer que o outro lado da bola não seja ruim, né? O Steelers tem, com certeza, a melhor defesa da liga, a defesa que mais se impõe, o melhor front seven, consegue números extraordinários durante essa temporada toda. É uma defesa realmente muito, muito boa, muito, muito forte. Já se provou isso, né? O ataque não é o ataque mais vistoso de todos, mas é um dos ataques mais eficientes, né? Big Ben, quando não está naqueles dias ruins, como foi contra o Washington, ele veio se mostrando extremamente consistente. O time conseguiu, em determinados momentos, jogar um pouco de responsabilidade em cima dele, e ele entregou quando o James Conner machucou e tudo mais. Ele conseguiu ter boas atuações. E do outro lado, você tem um Buffalo Bills com um Josh Allen que semana a semana vem evoluindo e evoluindo e evoluindo. Realmente dá. É aquela coisa, você ainda não confia 100% no Josh Allen. Você fica com aquele receiozinho de que, fala assim, mas não é possível. Mas é o Josh Allen. Ele ainda dá, ele não passa aquela confiança. Mas é inegável que semana a semana ele vem melhorando. Ele vem melhorando e o ataque do Bills vem cada vez engrenando mais. A defesa do Bills é uma defesa muito boa também. É por isso que eu falo, a defesa do Bills está para o ataque do Bills da mesma maneira que o ataque do Steelers está para a defesa do Steelers. Eu não sei se eu falei na ordem certa, espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Mas são meio que equivalentes ali, sabe? O lado mais forte de um time é o lado que é, não é tão forte do outro, mas ainda assim é bom. Então, assim, é muito equilibrado e é muito equilibrado num nível muito alto. Então, realmente, é o jogo da semana. E se for para colocar, assim, um favorito, eu vou sempre apostar na melhor defesa. Então, para mim, o favorito é o Steelers. Mas se tem um time que com certeza pode dar muito trabalho para essa defesa, e principalmente no final do jogo, é o Bills, cara. É o Bills, porque o Josh Allen, ele é clutchzeiro, ele gosta, ele tem essa coisa de chegar no momento, na hora H ali, ele tirar um coelho da cartola e conseguir fazer boas jogadas, né? E eu acho que uma das grandes vantagens dos times do Steelers é que é um time que para muito na red zone. E, cara, o Josh Allen na red zone é cruel. Então, acho que vai ser um duelo extremamente competitivo, mas com uma vantagenzinha pro Steelers, porque eu acho que a defesa do Steelers é muito, muito boa.
Isso. Acho também que vai ser um duelo bem competitivo. Eu só não tô botando fé que é essa semana que o Steelers se recupera. Acho que a sequência foi muito, muito pesada para Pittsburgh. Algumas peças aí não tem encaixe suficiente para retornar. Por exemplo, o time deve ir sem Joe Hayden no protocolo de concussão. Como é que você trabalha para segurar o Stephon Diggs? Tá? Continua em nível de jogo bem, bem alto. Os Steelers devem jogar sem Robert Spillane e Vince Williams, os dois linebackers que seriam titulares nesse fim de semana, vinham sendo nas últimas semanas. Como é que você trabalha para parar ali as rotas do Cole Beasley no meio do campo, que está sendo bem, bem forte? Não sei, cara, tem muito matchup difícil. É um time que vai ter que conversar bastante, o Steelers. Se o ataque de Pittsburgh continuar na mesma morosidade que teve contra Washington e contra Baltimore, não vai rolar esse jogo, não. Então, o meu palpite vai para o Buffalo Bills. O último jogo dessa semana, chegamos ao Monday Night Football. Esperamos que nessa semana não tenham jogos adiados, até aqui nenhum deles. Baltimore Ravens em Cleveland contra o Browns. É um jogo que costuma ser pesado para o Browns, embora eles deem trabalho. Eles dão trabalho e acabam perdendo. Como é essa situação desse confronto aqui na AFC Norte, Betânia?
Ah, um jogo extremamente equilibrado, né? Um jogo onde os dois times correm muito bem com a bola, né? Mas eu acho que o momentum está todo para o Browns. O Browns veio de duas atuações muito boas, Baker Mayfield jogando o fino do fino na última semana, né? E assim, é o que eu falo, desde a volta do Nick Chubb, o time do Browns tem outra cara, tem um outro dinamismo, né? E você tem um Baltimore Ravens que vence, mas não convence, né? A gente já falou isso inúmeras vezes durante a temporada também. É um time que vence, mas não convence. E que tá num momento onde briga por muita coisa. Eles estão correndo atrás de playoffs. O Browns já tá meio que tranquilo. Ele tá garantido ali como o terceiro, o primeiro wild card, né? Ó, tem uma briga ali de meio que direta contra o Dolphins e contra o Colts. Mas de todos os times que estão na briga pelo wild card, eu acho que o Browns é o que tá mais tranquilo, né? Porque vem jogando realmente muito bem, ofensivamente, defensivamente, o time tá equilibrado, tá conseguindo não passar sufoco, sabe? Então, assim, o time do Baltimore venceu agora até, né, o time do Dallas Cowboys, mas, pô, defesa cachorra, né, aquele time do Cowboys ali é bem, bem fraco, né, e não é o que eles vão enfrentar agora. Eles vão enfrentar uma defesa que é boa contra o jogo terrestre. Lamar Jackson, apesar de ter tido uma boa atuação, não vem sendo consistente. Então, assim, vai ser um duelo de jogos terrestres dos dois lados, mas acho que o momento todo tá pro Browns, assim. Se o Baker Mayfield não pipocar, porque ele gosta de pipocar contra o Ravens, ele... acredito que a vitória seja tranquila. É tranquila, vou falar tranquila mesmo pro Browns, cara. Acho que vai ser uma vitória tranquila do Browns.
Eu duvido muito que o Browns tenha evoluído a ponto de ter uma vitória tranquila contra o Ravens. Eu duvido muito que jogos na AFC Norte, principalmente nesse lado de cima aí da AFC Norte, que é onde estão o Ravens, o Browns hoje e os Steelers, eu duvido que algum jogo desse seja tranquilo a ponto de você garantir isso aí. Nesse jogo eu vou ficar com o Ravens. Não necessariamente porque eles recobrem a identidade, relembrem como é. É na cota do bullying mesmo, sabe?
Garoto, fala a verdade, você tá com medo de perder pro Bills e o Browns encostar e levar a divisão?
Caralho, ainda tem mais um bocadinho nessa história aí. Garoto, você tá muito empolgadinho, deixa eu cortar suas asinhas aqui, deixa eu te colocar no teu lugar. É isso que eu acho que rola nesse jogo a favor do Ravens, é a experiência de manter o jogo sempre ao alcance e na hora conseguir decidir. É legal, acho fantástico que o Browns tenha conseguido a grande vitória que teve contra a Tennessee, mas você viu como foi. Eles abriram rápido no começo e quase deixaram a virada acontecer. Eu acho que nem o Ravens permite uma abertura tão rápida dessa e nem vacilam em conseguir pegar de volta, caso eles estejam perdendo muito. Eu acho, então, que Baltimore leva essa partida. É isso, Betânia. Demos os nossos palpites, matchups, expectativas para todos os 15 jogos que vão acontecer, fora, claro, o Thursday Night Football, que está acontecendo enquanto estamos gravando. O New England Patriots enfrenta o Los Angeles Rams. Que jogo você recomendaria para o nosso ouvinte assistir?
Cara, tem... Vamos fazer por horário? Acho que fica bacana por horário, né? No primeiro horário, eu falaria para assistir o Chiefs e Dolphins, porque eu acho que vai ser um duelo interessante para provar esse time do Dolphins, tá? No segundo horário, eu recomendaria o Colts e Raiders. Acho um jogo bacana também. E é isso. E você, Dandão? Quem você recomenda no primeiro e no segundo horário?
Falar, inclusive, fora desses horários, que o Sunday Night Football é meio imperdível, assim, tá?
Sim, né? O Sunday Night Football e Monday Night Football não tô nem colocando na discussão, porque tem que assistir, porque são dois bons jogos.
É isso, dois grandes jogos. Eu tô contigo aí nessa de Kansas City e Miami, porque o Miami é o grande desafiante querendo enfrentar o campeão, literal campeão, né? Essa narrativa aí do boxe, das artes marciais, funciona muito bem nesse jogo. Pro segundo horário, não tem pra onde correr muito, não. Tem que ser Indianapolis e Vegas, é a melhor briga de playoff que tem nesse horário. Você pode até dar uma desviada aí dela, mas é realmente o grande jogo. O que, só lembrar pro ouvinte o que vai passar na TV, né? O Dolphins e Chiefs no primeiro horário vai pra ESPN, Buccaneers e Vikings na Fox Sports, segundo horário Saints e Eagles, Packers e Lions, os dois na ESPN, e aí Bills e Steelers, Sunday Night Football, Browns e Ravens, Monday Night Football. Fechamos o nosso preview de semana 14, Betânia. Muito obrigado pela sua presença em mais um programa.
Tamo junto, Dandan. Obrigado você por ter seu host tão legal.
Você que abrilhanta este programa, rapaz. Fechamos por aqui. Eu espero que você, amigo ouvinte, tenha gostado. Um grande abraço. Confira lá todos os jogos que você puder da ESPN ou da NFL. E até a semana que vem.